A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, estamos aqui com mais um episódio, sempre trazendo as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade, as grandes cabeças, os grandes criativos, criadores. A gente vai trazendo quem realmente deixou marca na história da publicidade, do rádio, da televisão, do teatro, do cinema. Vamos misturando, é ou não é, Nicola?
É isso aí, isso aí. Sempre com grandes convidados, né?
E hoje, um convidado especialíssimo, Júlio César Aredes. Oi, Júlio. Sempre bom falar com você.
Olha, quanta honra. Estou sinceramente lisonjeado e muito feliz pela oportunidade que vocês estão me proporcionando para a gente falar um pouco da nossa longínqua trajetória profissional.
Que bom recebê-lo aqui, Júlio. Puxa vida. Aliás, eu estive vendo no mês passado você fazendo uma live com o pessoal da Excelsior e tudo mais, e acabei já descobrindo alguma coisa da sua história. Então eu sei que você é do interior de São Paulo, mas os ouvintes nossos querem saber tudo detalhadamente. Nasceu onde, Júlio?
Eu apenas nasci em Jaú. Meu pai levou minha mãe para lá, porque tinha mais recurso médico e tal, eu apenas nasci em Jaú. E minha vida toda foi em Duartina, uma pequena cidade hoje com 12.500 habitantes, próxima a Bauru, 35 quilômetros de Bauru.
Que bacana! E ali você curtiu sua infância, seu pai como se chamava? Ou chama-se?
Alceu.
Alceu?
Isso.
Sua mãe?
Pai, Amélia.
Amélia.
Amélia, o apelido da minha mãe era Bebê.
Engraçado essas coisas, né? A minha avó chamava-se Ana Rosa e o apelido era Dudu. Quantos irmãos você tem?
É verdade. Eu tenho 5 irmãos. 5, mas porém um faleceu 2 anos atrás, lamentavelmente, precocemente.
Então conta um pouco como era essa família feliz que vivia lá em Duartina, porque uma molecada incrível devia ser uma fábrica, né, Júlio?
Ah, sem dúvida. A nossa turma era realmente fantástica, tempo de grupo escolar, depois de ginásio, e a gente era realmente muito feliz. Naquela época, Duartina, com a área rural e urbana, tinha uma população de 35 mil habitantes, bem diferente dos dias de hoje, né, Viviane? Então foi uma época muito boa, a gente era muito feliz, e Duartina, o ponto de encontro era na praça, em frente à igreja, ao lado ficava o cinema, e ali que a gente se reunia, batíamos papo, tomávamos sorvete, e enfim, foi uma época de muita felicidade realmente.
O que a gente costuma dizer, né? O quintal da nossa casa era a cidade inteira, não é?
É verdade, exatamente. Era bem pequeno, todo mundo conhecia todo mundo, então era ótimo.
E por acaso, foi ali em Duartina que você se ligou no veículo rádio? Foi ouvindo na sua casa? Como é que se deu isso?
Eu ouvia muito. A minha mãe era ouvinte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E ela acompanhava as novelas. Daí meu nome, Júlio César, e meu irmão, abaixo de mim, o Luiz Eugênio. Cujo apelido é Xoxó.
Nomes de personagens de radionovela, né?
É verdade. E minha mãe ouvia a Rádio Nacional, e depois, com o tempo, eu comecei a ouvir muito a Rádio Bandeirantes, com aquelas vozes maravilhosas daquela época. e que a gente se recorda até hoje, né, Viviane?
Fala aí,
tinha
fala
lá
o nome
Antônio.
Deles.
Ah, Enzo de Almeida Passos, Fernando Solera, Antônio Pimentel, Franco Neto, Humberto Marçal, Enzo de Almeida Passos, essa turminha aí.
Razoável.
O Marçal fazendo 1.000 discos é o limite. Lembra disso, Viviane?
Sim.
Então, época de ouro do rádio. A Bandeirantes era o templo da voz, né, Viviane?
Exatamente. Foi, e continuou muitos e muitos anos, né? Continuou.
Aí um amigo meu, Viviane, sugeriu que fizéssemos um programa de rock and roll no serviço de alto-falantes da cidade, a voz da cidade. E procuramos o dono do alto-falante e ele nos cedeu um horário domingo após a missa, tipo 9:30 da manhã. E tinha um alto-falante bem voltado para a praça e outro para a rua principal da cidade. E a turminha se reunia ali para ver o que, que a gente ia aprontar. E realmente a gente foi mais ou menos bem sucedido. Lógico, com a limitação de disco na época, né, Viviane? A gente pedia emprestado, tinha alguns e tal. Passou um tempo, o locutor oficial do alto-falante pediu demissão. Aí o dono falou: Júlio, você não quer assumir? Eu falei: mas estou preparado para isso. Ele falou: não, você vai aprendendo aos poucos, eu estou aqui para te ajudar e tal. Como era uma hora e meia só, Viviane, e não ia me prejudicar absolutamente nada, eu encarei. E ali eu fiquei um tempo assim, tipo um ano. E a história começou aí no serviço de alto-falante, a voz da cidade. Meus amigos me cobram isso até hoje. Ó, não esquece da sua origem.
Que coisa boa. Tinha correio elegante lá, não?
Tinha na quermesse.
Na quermesse, né?
No... Duartina, a padroeira é Santa Luzia. Então, dia 13 de setembro, tinha aquela festa na cidade. E a quermesse enorme, também na praça, e era maravilhoso.
A melhor de todas de alto-falante de correio elegante é essa aqui, ó, Júlio. De alguém que oferece para alguém, esse alguém sabe quem.
Você me lembra o outro.
Ou
aí,
seja, quem é? É muito engraçado.
Bacana mesmo.
Bacana mesmo, né? A cidade tinha alguma rádio? Não, não, né?
Não. Teve há pouco tempo que tem rádio lá. Até certo. Confirmei com a prima hoje para saber se tem rádio mesmo em Duartina, porque eu nunca ouvi. Eu vou raramente, mas eu não tive oportunidade de ouvir a rádio ainda.
Bom, e como é que deu o seu pulo, então, profissional? Porque você ficou só um ano nesse serviço de alto-falante, você se mudou de Duartina? Como
não.
Foi?
Não, foi acidental, viu, Viviane? Bem acidental mesmo. Porque eu fui passar um fim de semana em Bauru e fiquei hospedado na casa de um primo que tinha uma banda e um colega dele, dessa que fazia parte desse grupo, era locutor da rádio Auri Verde. E nos conhecemos num sábado à tarde e meu primo me apresentou e ele falou: você não gostaria de fazer um teste na rádio que eu trabalho? Eu falei: olha... até posso, vamos lá, né? E fiz o teste.
Ele fazia o que na rádio, Júlio?
Ele era do departamento de esporte. E eu fiz o teste no sábado à tarde, Viviane. E passei o fim de semana lá na segunda-feira. Tipo, meio-dia, bate um amigo lá em casa. Falou: ó, Júlio, eu tava ouvindo uma rádio de Bauru, eles estão te chamando aí para você entrar em contato com a rádio. Eu peguei, liguei, a pessoa falou: dá para você aparecer aqui amanhã? Eu fui, era que meu teste tinha sido aprovado e que eu poderia começar imediatamente. E, sinceramente, eu não esperava, Viviane. Eu fui mais por educação mesmo, porque eu não tinha pretensão nenhuma. E, realmente, comecei no outro dia. E aí foram uma sucessão de surpresas que também foram ótimas, do ponto de vista profissional.
O que você começou fazendo lá? Noticiário, programa musical?
Isso. Não, comecei fazendo o programa musical à tarde e depois eu fui fazer o Momento Esportivo Brahma, às 18h, com José Abrão, grande jornalista, radialista, amigo desde aquela época.
A rádio Auriverde pertencia a alguma cadeia nacional? Era ligada?
Pertencia, não. Pertencia, sim. Uma cadeia, eu não me lembro o nome agora.
Não era a cadeia verde e amarela da Bandeirantes?
Não era. E Bauru tinha três rádios. A Auriverde, a Terra Branca e a mais potente, mais badalada, era a Bauru Rádio Clube, a G8. E eu recebi um convite logo depois que eu entrei na Auriverde para trabalhar na G8. E, evidentemente, eu iria. Mas o diretor da Rádio Auriverde, o senhor José Haddad, foi transferido para São José do Rio Preto e me convenceu a ir junto com ele para ter uma evolução profissional. Ele, tipo assim, queria me lapidar melhor, né? Me preparar para o futuro, porque lá ele ia ser diretor de três emissoras, da G8, da B8, da Difusora e da Cultura, e eu poderia atuar nas três rádios. E o upgrade salarial na época foi maravilhoso, né, Viviane? E eu fui, e realmente trabalhei nas três rádios e fiquei em Rio Preto aproximadamente um ano e meio.
Você tinha quantos anos nessa época, Júlio?
Eu comecei na Rádio Auriverde, em Bauru, com 17 anos.
Uhum. 17 anos. Aí aos 18 já foi para Rio Preto.
Já estava em Rio Preto, com autorização dos meus pais, e o Zé Haddad assumiu um compromisso de que eu teria que continuar estudando. E foi assim foi feito.
É, porque o pai e mãe não gostavam muito desse negócio de rádio, né?
É, mesmo
é profissão
porque
de vagabundo.
E mesmo porque eu era menor de idade, né, Viviane?
Isso.
Agora, na B8, em Rio Preto, aconteceu um fato curiosíssimo. Eu tinha um programa nos finais de semana, que davam uma audiência muito boa. E um cidadão de lá veio me propor uma parceria. Isto é, eu abriria o programa e iria com ele participar de gravações de grandes eventos, cerimônias e tal. Esse cidadão é o entrevistador, acho que mais famoso que nós temos hoje aqui no Brasil, que é o senhor Amaury Júnior.
Puxa, que coisa interessante.
É verdade. Eu ia com ele praticamente para abrir e fechar o evento, que ele tocava as entrevistas, como ele faz brilhantemente até nos dias de hoje, né, Viviane? Então, a minha estada em Rio Preto foi exatamente de um ano e pouco, e eu peguei e voltei para Bauru, para Duartina especificamente. Daí que eu fui, de um tempo depois, é que eu voltei para G8, a Bauru Rádio Clube. E por lá eu fiquei um bom período.
Que legal, Júlio. Bom, fazendo sempre programação musical, essa coisa toda.
Isso, sempre musical. E eu fazia, antes do musical, eu fazia um programa de noticiário, também do meio-dia ao meio-dia e meia, com um locutor que era o filho do dono da rádio, Paulo Sérgio Simonetti, uma voz maravilhosa. Muito estilo Marçal, desse nível aí. E na G8, da G8, Viviane, um outro filho do dono, o Silvio Carlos, o nosso Sica, ele cuidava do departamento de jornalismo. E ele gravava muitos noticiários da Rádio Difusora de São Paulo. Naquela época, Difusora São Paulo, Ford Informa. E eu ficava encantado com aquela emissora que era musical, noticiário e tal. E aí foi um prenúncio de que iria acontecer comigo depois.
Tá certo. Ficou mais uns anos, então.
É, eu fiquei em Bauru mais um período, acredito que uns 2 anos. Aí eu saí em férias, fui para Santos, fiquei um tempo em Santos. E no final eu vim para São Paulo e falei, acho que eu vou tentar um teste nessa rádio difusora. Entendeu? Aí me ensinaram como é que pegava o ônibus, como é que chegava no Sumaré, e eu fui na maior cara de pau, falei, quero falar com o diretor artístico da Rádio Difusora, que é o senhor José Cláudio Galizia. É? Quinto andar, sala 51. Vou eu lá, Viviane, caipira de Duartina, tremendo que nem vara verde, bati na porta, entra. Pois não, falou, sou locutor e tal, gostaria de fazer um teste. Não tem vaga. Falei, só não tem vaga hoje, mas pode ter amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Né? Eu gostaria que o senhor me desse a oportunidade. Tá bom, vamos lá. Fiz o teste, ele falou, olha, não gostei do seu inglês, viu? Toque a programação da rádio, leva para onde você está hospedado, dá uma olhada com cuidado nisso e volta aqui às 5 horas. Eu falei, tá ótimo. Cheguei lá, ele tirou aquela programação da minha mão e me deu outra totalmente nova. Mas eu fui feliz e passei. Falou, bom, agora você volta para o seu trabalho, quando tiver a vaga eu te chamo. Felizmente durou uma semana. E eu falei, você está disposto a fazer férias? Falei, faço. E se tiver oportunidade, você continua. Aí não deu outra. E foi assim que eu comecei o rádio em São Paulo.
Bom, muito bom.
Muito bom. Isso era 1969, é isso, Júlio?
Não, 67.
67,
é. Em 67, esse locutor que eu fui cobrir a férias dele, o Bolota, ele era muito amigo do pessoal da Pauta, do estúdio Pauta, dos titulares do Ritmo, do Sérgio Augusto, do Álvaro.
Do Botelho, do...
Exatamente.
Do Botelho, é.
Exatamente, é. E até consegui fazer alguma coisinha lá, sem experiência nenhuma. Aí o Sérgio quis investir um pouco, consegui fazer alguma coisa lá. Mas eu tava me acostumando com São Paulo ainda, sabe, Viviane? Era um mundo novo e eu tinha que ir com calma para poder me adaptar e abraçá-lo.
Muito bem, mas aí foi a sua primeira participação na publicidade, digamos assim, de fato.
Foi. O primeiro comercial que eu me ouvi na televisão foi uma coisa assim maravilhosa. Eu nem ia acreditar que aquele caipirinha lá de Duartina já pudesse estar aparecendo na televisão, né?
Você lembra do comercial? O que era?
Era de um calçado feminino, eu não me lembro. Sim, um calçado feminino.
É. Mas é sensacional se ouvir pela primeira vez numa emissora de televisão em São Paulo, aquela gigante São Paulo, e verdade. Você lembrando lá do alto-falante de Duartina.
É.
A vida é incrível, ela dá saltos sensacionais. E que bom que a gente está no momento certo, na hora certa, e consegue aproveitar as oportunidades, como foi o que aconteceu com você. Porque você persistiu, além de tentar essa primeira investida na publicidade, se manteve ligado ao rádio, né? Só que a radiodifusora era da TV Tupi, né? Era tudo uma coisa só. E ali tinha problema de financeiro quase sempre, né, Júlio?
Não, constante. E, bom, eu fiquei na difusora até 69. Saindo, nós estávamos com 8, 9 quinzenas de salário atrasado. Era um absurdo, né, Viviane? Eu morava em pensão, então o que eu recebia eu tinha que pagar os atrasados e o adiantado, né? E ficava praticamente com dinheiro de condução e para comer alguma coisa. Eu falei, não, chega, eu não quero mais isso para mim. E fui procurar o Antônio Celso, da Rádio Celso. E pedi para o Caion Gadia, que estava assumindo a difusora naquela época, que eu iria embora. E realmente eu fui. Então eu comecei em maio de 69 na Rádio Celso. Já era a rádio da Coqueluche, era a rádio da Juventude. E eu já fui com um horário muito bom também, com muita exposição, das 22 às 2 da manhã. Fazendo um programa que tinha muita audiência na época, enfim. A minha passagem pelas Celso foi realmente fantástica mesmo. E por volta de 1971, o Sérgio Roberto já comentou isso com você aqui, a Excelsior criou um informativo, um noticioso, que dava espaço para estudante, para divulgar as atividades de escola, faculdade... E a gente redigia e apresentava esse boletim. Começava às 7h30 da manhã com Neri Omar, o Sérgio Roberto fazia à tarde e eu fazia à noite. Só que eu fazia o musical durante a tarde e o noticiário à noite. E nós fazíamos isso diretamente da Praça Marechal Deodoro, o musical lá da Rua das Palmeiras. Como estava dentro do meu horário de trabalho, o nosso diretor era o James Rubio, que você conhece bem, o Nicola. Sim. Também. Eu fui apresentar também o noticiário, o seu redator-chefe. Naquela época, ainda era a Rádio Nacional. Da meia-noite meia-noite à meia-noite e meia. E foi nessa época aí, Viviane, que eu obtive também o registro de jornalista, assim como o Sérgio e vários outros colegas, né?
É, porque já fazia noticiário, essas coisas, e aí a profissão foi regulamentada e vocês já faziam, já pegaram ali o seu registro.
Eu também tive passagens rápidas, Viviane e Nicola, pelas rádios Piratininga, América e Transamérica. Da Rádio Excelsior, em 78, eu me desliguei e fui para a Rádio Globo para apresentar o Jornal de São Paulo, das 6 às 8 da manhã, e os noticiários do Globo no ar à tarde, e um mini jornal antes da jornada esportiva, às 18 horas, com a equipe do Osmar Santos. E essa época, foi muito boa também. Mas houve uma mudança geral. O seu Abreu deixou a direção da rádio, assumiu um outro cidadão, que eu nem quero falar o nome dele.
Eu também não, muito obrigado.
E mudaram as minhas atividades. Eu deixei de ser apenas o apresentador, locutor, comecei a redigir, editar e apresentar o Globo no Ar à tarde e fazer um jornal na Rádio Excelsior de manhã. Excelsior da época do Balancê, do Fausto, daquela turma toda, né?
Foi exatamente na época que eu fui para lá, porque a Excelsior deixou de ser musical, o Antônio Celso migrou para o FM, né? 90,5, e levou a mim e ao Cacá para o FM. E aí a Excelsior ficou com essa nova programação, na qual você inseriu aí o jornal e entrou o Balancê, para lá foi o Tatá, o Odair Batista, o Escova, o Fausto Silva, todo mundo, né? Uma rádio sensacional naquela época.
É verdade. Eu saí, eu passei o Réveillon 80-81, minha mulher grávida de 8 meses, né, desempregado, e deixando a Globo. E foi complicado, confesso a vocês que foi realmente complicado. Mas, pós-saída, daí para frente foi tudo maravilhoso, Viviane. Foi
tá
tudo
certo.
Maravilhoso.
Você falou na sua mulher e no seu filho, você se casou aqui em São Paulo?
Me casei em São Paulo, exatamente. Minha mulher faleceu 9 anos atrás, né? E nós temos 3 filhos lindos, maravilhosos, graças a Deus, todos encaminhados.
Fala o nome deles aí, Júlio, por favor.
Alexandre é o mais velho, é piloto de avião, mora nos Estados Unidos há 25 anos. Hoje ele trabalha na UPS, concorrente da FedEx e tal. Está bem, está encaminhado. Alessandra, que é a minha do meio, formada em publicidade também, propaganda, publicidade. Foi para o outro caminho, hoje ela trabalha com vendas, trabalhou na Electrolux, hoje está na SEB, que é Rochedo, Arno, esse tipo de coisa. E minha caçula, Aline, é advogada, e todos nativa.
Que ótimo, Júlio. Bom, mas aí passou esse Réveillon apertado, 1981, alguma coisa surgiu na sua vida.
Surgiu.
Ainda
20
não?
20 dias... Não, não. 20 dias depois, eu comecei na Rádio Capital. Mas por insistência do James Rubio, que sempre esteve ao meu lado nos bons e maus momentos, né? Porque a proposta salarial era realmente muito baixa. Era 1/5 do que eu ganhava na Rádio Globo, Viviane. E o James me dizendo, você não pode ficar fora do ar. Pega, salva o supermercado, né? Porque o fundo de garantia, a sua indenização da Globo aí é boa. E assim foi. E foi ótimo, porque lá eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado de grandes nomes, como Ramos Calheira, Ronan Junqueira, Walker Blass, Alexandre Kadunk, Hebe Camargo, Saulo Gomes e outros profissionais desse
mesmo. E o João Leite também, né?
João Leite, eu trabalhei com ele na Praça Marechal Deodoro, porque a Globo começou com 3 repórteres aqui. O João Leite, o Hércules Brezeghello e a Marília Gabriela. Lembra-se disso?
Maravilha.
Puxa vida. E nessa época, Viviane, tem um dado importante, O Hélio Ribeiro estava montando uma equipe antes da Capital. O Hélio Ribeiro estava montando a equipe da rádio, e eu ainda na Rádio Globo, e ele me ligou: vem aqui que eu preciso falar com você. Falei: perfeitamente. Falei: está montando a rádio, vai fazer uma proposta de trabalho. Eu tive o cuidado de pegar meu holerite, o atual, e fui lá. Eu quero você aqui. Eu falei: eu estou sensibilizado e gostaria. Quanto que você ganha? Eu falei: quanto que você vai querendo me pagar? Não. Quanto que você ganha? Eu falei: isso daqui no mente. Eu peguei e mostrei meu holerite para ele. Uhum. Ele falou: não posso chegar nem perto disso. Você está sendo muito bem remunerado, né? É pelas funções que eu tinha na rádio também, né, Viviane?
Claro, era bastante, né? Bastante coisa.
Mas o fato de ser receber um convite do Hélio Ribeiro, naquela época, foi o top, né? Poxa vida, o Papa me convidou para participar da missa, né, meu?
Exatamente. Você sabe, agora, você imagina eu, que estava na difusora, com 19 anos, também recebi esse convite para ir lá conversar com ele. Eu não sabia o que fazer, né, cara? Falei: mas como assim o Hélio Ribeiro quer falar comigo? Eu estou há um ano aqui em São Paulo e o cara quer falar comigo? Eu quase caí de costas.
Não, mas ele tem razão, porque você sempre foi um grande talento, pô.
Não, mas certo, era isso. Sensacional. Eu era muito cru ainda, rapaz. Puxa vida. Tinha muito milho para comer ainda.
Mas viu, Bibiane, lá da capital, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos na capital. Aí o nosso Wellington de Oliveira, o querido Muzambinho, me leva para Eldorado para fazer o período da manhã. Eu abria a rádio às 6 da manhã, às 7 horas entrava o Casale. Nós fazíamos o jornal até às 9. E eu continuava no musical até às 11 da manhã.
Na Eldorado AM.
Lá eu trabalhei com o famoso Barroso.
Honoré.
Honoré continuava naquela época lá. E a equipe de jornalismo era bem estruturada, muito bacana.
O Dedé Gomes não chega, não estava lá nessa época.
Não.
Ele deve ter ido para o seu lugar, sabia? Porque ele fez jornal anos e anos com o Casale lá na Eldorado.
Ah, pode ser sim. Aí nessa época, Viviane, eu já estava na TV Cultura, que também foi uma coisa bem acidental, viu? Eu não fui procurar, não. Caiu no meu colo.
Né? Conta pra gente.
Então, eu fui receber um cachê de um trabalho que eu tinha feito lá na emissora. Eu encontrei com o Maurinho, que era editor de VT, de filme, que naquela época acho que nem tinha o VT ou estava começando ainda. Eles faziam reportagem com filmadora e tinha que editar lá. E o Maurinho falou: estão fazendo teste para apresentador aí. Eu falei: imagina, cara. Não, vamos lá. Eu falei: vou nada. Não, vamos lá que eu vou te apresentar o Odilon Silva, que está fazendo isso daqui, e ele marca um teste com você. Eu falei: pô, Maurinho, não, vamos lá, cara. Vamos lá, bota fé aí. Peguei e fui. Me apresentou o Odilon, marcou o teste, eu fui. No dia do teste, o Saguão, você conheceu o Saguão ali da TV Cultura, né?
Claro.
Só tinha locutor, apresentador lá. Eu falei: a probabilidade é mínima, né? Aí começou a triagem, não sei o quê, dos 300 viraram 10, dos 10 viraram 4, de 4 ficaram 2. O César Fofá e eu. Eu fui para o Jornal do Meio-Dia e o Fofá foi para o último jornal. Foi contemplado com a madrugada. Né?
Poxa, eu fiz aquele jornal, né, Júlio? Chamava-se Informação. E a gente só entrava depois do vôlei. Só que naquela época, o vôlei tinha vantagem. Rapaz do céu, tinha dia que o jornal ia pro ar às 2 e tanto da madrugada. Normalmente, se ganhasse os 3 sets direitinho, tudo bem. Mas, rapaz, entrava 11 horas, 11h30 da noite, meia-noite. Mas tinha dia que ia para depois das 2 da manhã. A gente ficava lá esperando.
E não deixavam gravar, né, Viviane?
Não, de jeito
nenhum.
E não
deixavam gravar, né? Eu nunca trabalhei no horário à noite. Eu fazia o RTC Notícia. Ia meio-dia e 40 ao ar e até 1h10. E fiz algumas vezes o Jornal da Cultura à noite. E tive convite para ficar à noite, não quis, por outros motivos, e continuei nesse horário. Inclusive, fiz o jornal com o Cacá. Tenho foto com ele e tudo mais. Trabalhei um bom tempo ao lado do Cacá. É um
E teve um
grande
dia,
amigo.
alguém arrumou um filme outro dia aí, que era eu apresentando o jornal com o Cacá. Eu acho
É.
que num fim de ano, alguma coisa, você devia estar de férias, eu que fui lá fazer o Jornal da Cultura com ele. Bom, Júlio, mas assim, lá na televisão, você fez um sucesso danado, tanto é que foi convidado para fazer o horário noturno e tudo mais. E eu tenho certeza que, por conta da credibilidade de sua voz no noticiário. Por isso eu fui tão enfático em perguntar lá nos primórdios se você era sempre programa musical e tudo mais, até que você citou que começou a fazer noticiário. Agora, depois de toda essa bagagem de redigir noticiários, de apresentar na Excelsior e tudo mais, porque a sua voz em noticiário ficou muito marcante para mim.
Então, eu sempre fiz o jornalismo em paralelo, né, Viviane? Desde a época de Bauru, quando te falei com o jornal do meio-dia, então. E isso sempre me atraiu. E em 78, quando eu fui para a Rádio Globo, eu só me passei a me dedicar exclusivamente ao jornalismo. Da TV Cultura, por esses 10 anos que eu trabalhei lá ininterruptos, eu saí da TV Cultura por opção minha para tocar um negócio que eu investi e que está ligado mais à sua área e à do Nicola, que foi a publicidade. Eu peguei um produto, eu recebi um convite para comercializar um produto da Globo destinado a pequenos anunciantes, chamava-se Classe Vídeo. Eu já tinha uma empresa. Passei a razão social dela também para a área de propaganda e comecei meu trabalho de prospecção, muito timidamente, porque eu não conhecia muito da área. E nesse trabalho de prospecção, eu tive sorte, inclusive, de pegar alguns clientes médios, como a Esca Relógios, que eu fiz um comercial que você nos deu a voz. Nós gravamos isso na Mixon, tá lembrado?
Eu?
É, você
É
mesmo.
mesmo? Puxa, que
É.
legal! Puxa, a gente podia ter isso, né,
Verdade.
para brilhantar aqui o programa, mas
Então,
vai ser difícil.
o meu irmão Ronaldo era meu sócio, né? E eu não sei se ele ainda tem esse material. Eu acredito que não. Mas foi um comercial que a gente veiculou, inclusive, no horário nobre da Globo, e você era o nosso locutor, cara.
Olha só, isso é que é gratificante. Num
É.
profissional, né? Que vocês estavam comentando naquela live com o Antônio Celso, né? Um profissional de voz que dá oportunidade para outros profissionais de voz. Isso é maravilhoso, isso é raro, viu, Júlio? É raro, porque você sabe que o artista em si, ele quer, né, aparecer e tudo mais. São raros os profissionais que têm essa postura, como vocês relataram do Antônio Celso. E como eu estou ouvindo agora de você, que coisa boa.
Então, porque o meu irmão até falou, e a locução? Eu falei, não, isso fica a seu critério, escolhe quem você achar o mais indicado. E foi você, e o resultado foi maravilhoso. A
Obrigado.
gente conseguiu vender muito relógio depois. Aí a gente conseguiu outros anunciantes também, mas era a época pós-Collor, entendeu? E parou tudo, né, Viviane? Eu vou fechar isso, não vou mexer mais com isso, não, que eu preciso de sobreviver. E não sabia para onde ir, rapaz, porque eu falei, não vou procurar rádio nesse momento e tal. Aí eu fui trabalhar com turismo, turismo corporativo, nada a ver com a nossa atividade, absolutamente nada. E foi surpreendente, porque a empresa já era grande, cujo dono era meu primo, muitos anos de mercado, e eu fui trabalhar na área comercial para desenvolver novos clientes e a agência cresceu muito. Pouco tempo depois, eu fui procurado para apresentar um programa na televisão pioneiro, chamado Pesca Brasil. Não sei se
Eu
você
me
se
lembro
lembra.
disso, me lembro.
Então, o Pesca Brasil. Ele era veiculado na CNT Gazeta, né? E eu apresentava o programa, eu fazia as cabeças do programa, e o Rubinho, Rubens de Almeida Prato, que ia a campo, ia pescar, aquele negócio todo. E foi o primeiro programa de pescaria. Pouco tempo depois, deu briga de sócio e virou Pescadores do Brasil. E no fitão dos apresentadores, eu estava lá. A Bandeirantes estava procurando um apresentador num programa que ia começar em breve, chamado Diário Rural, um programa do agronegócio. E eu fui escolhido, junto com a Lina Menezes. E começamos a apresentar, que era gravado às 7 da noite, e o programa ia ao ar todos os dias até às 6 às 6:30 da manhã, de segunda a sexta, e tinha um programa, O Mundo Rural, que ia ao ar aos domingos. E a gente chegou até a incomodar o Globo Rural da Globo, em função do mercado de preços, principalmente do boi gordo, na época. Muitas vezes eu fui chamado de o homem do boi gordo. Sempre eu que dava a cotação do boi gordo.
Isso para foi... vocês que perderam dinheiro investindo na boi gordo, o Júlio não tem nada a ver com isso, ok?
É verdade. Aí, em 92, Viviane, o nosso querido amigo Luiz Fernando Malhoca me convida para ir para a Rádio Bandeirantes. Nessa época, eu só estava no turismo. Aí eu fui fazer umas férias do conterrâneo meu, o senhor Muíbo Cury.
Muíbo César Cury.
É. À noite, depois de um mês, eu já fui para o jornal Primeira Hora, junto com o Ferreira e com o Ocker, e lá eu fiquei durante 10 anos também.
Né? Que coisa linda, esse trio então, foi marcante no Primeira Hora, viu?
Ferreira foi...
Martins, Walker Blas e Júlio César Aredes, das 7 às 8 da manhã. Primeira Hora!
Exatamente. Bons tempos, Viviane, bons tempos.
Nós temos um pedacinho, um trechinho desse... noticiário com. Eu acho que tem a voz do Júlio e do Ferreira, eu não me lembro se tem do Walker. Vamos ouvir um pedacinho.
Encerramos Primeira Hora.
Redatores Edson Renato dos Santos e Maria Luísa de Araújo.
Editora de gravações Nali Cristina.
Editor Alexandre Basile. Apresentação Júlio César Aredes, Geraldo Fleury e Ferreira Martins.
Diretor responsável João Jorge Saad. Dentro de instantes, o Jornal da Bandeirantes Gente.
Bom dia.
Ok. Que coisa legal que era isso, né, Júlio? Primeira hora na Bandeirantes.
Então, e aí na Bandeirantes eu saí em 2002 e não voltei mais para o rádio. O programa Diário Rural da TV foi até 2004, ele perdeu espaço, não foi mais ao ar. Eu voltei em 2007, 2008, já no canal Terra Viva, da Bandeirantes também, que é destinado ao agronegócio. Em 2008, eu parei com tudo isso. Agora, eu tenho uma passagem pela propaganda interessante, Viviane. Primeiro foi com a pauta, né? Em 72, a Globo exibia a novela O Bem Amado, a primeira novela das 10 da noite, e era patrocinada pelo Fundo SPI de Investimento. E isso aí era gravado à tarde, sob a batuta do seu Ney Teixeira, lá da Globo, conheceu, Nicola?
Globotec,
depois do... Globotec.
Elinho Silva.
Exatamente.
É.
E nós gravamos isso à tarde, Viviane, toda tarde. Então, abria a novela e eu aparecia na tela, Fundo SPI, Posição Hoje, falava de dólar, enfim, de tudo isso daí. Um dia, essa é interessante, um dia, nós fomos gravar. Antigamente ali funcionava um cinema.
Na Praça Marechal.
Praça Marechal Deodoro. E me colocaram ali para gravar o Fundo SPI e o auditório estava simplesmente lotado. Lotado. E eu não estava entendendo aquilo, né? Eles estavam lá para a gravação de um último programa que iria ao ar no domingo seguinte. Isso foi numa sexta, eles iam gravar aquele dia para o programa ir no ar no domingo seguinte. E o Ney toda hora falando, vamos gravar, atenção, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. E eu tremia que nem vara verde, rapaz, porque eu não podia errar. Eu tenho que gravar na faixa isso daí, não pode errar. Enfim, gravei, foi um aplauso geral, né? Viviane, no outro domingo, sabe o programa que começou? O Fantástico. Puxa. Imagina quanto tempo depois.
Que fantástica essa história, hein, Júlio? Com o auditório todo sem poder errar e tudo mais. Que bacana. Fala aí pra gente, Júlio. E na publicidade, você conseguiu gravar alguns outros comerciais? Passou por algum estúdio famoso? Lembra-se de alguma coisa? Conta pra gente.
É, eu rodei muitos estúdios, como todos os locutores faziam na época, né, Viviane? Eu sempre tive o cuidado, Viviane, de ter... Eu trabalhava em dois períodos num emprego, entendeu? Ou eu tinha o cuidado de não misturar muitas coisas também, né? Uhum. E a oportunidade melhor que eu tive foi com o Serginho Augusto, na época do Lua Nova, lá no estúdio do Thomas Roth, que eu conseguia fazer alguma coisa interessante lá. E outras também que eu não me lembro. Eu atuei bastante nos anos 80, fazendo muito comercial para a televisão na época da Pro-VT. Não sei se você chegou a gravar lá.
Lembro sim, Pro-VT. Da Pro-VT. E gravações de documentários, essas coisas, você chegou a fazer, Júlio?
Eu comecei a fazer depois que eu parei com o Diário Rural na TV Bandeirantes. Eu comecei a gravar na Marshmallow os documentários do National Geographic, e foi assim durante 12 anos. Depois tive a oportunidade também de gravar no Discovery e mais recentemente no History. Fiz vários documentários.
É, sua voz foi marcante, a gente se lembra em muitos programas do Discovery, do National Geographic e tudo mais. Muito legal, Júlio.
Esta é a gloriosa cúpula da Igreja de Santa Sofia. Trata-se de uma estrutura com 56 metros de altura e mais de 31 metros de diâmetro. Ela possui uma nave 3 vezes mais ampla do que a de qualquer catedral gótica. E seria a mais alta das igrejas por mais de 1000 anos. Para conseguir um projeto tão ambicioso, os arquitetos de Justiniano levariam seus engenheiros ao limite. O imperador quer a maior cúpula já construída no Império Bizantino. Mas para conseguir isso, os arcos de Antêmios e Isidoro precisam ser enormes, e isso cria uma nova gama de problemas.
Mas você tinha falado para mim que foi para Santos numa determinada época, não naquelas primeiras férias. Agora, depois de tudo.
Não, agora, ano 2010, 2011. Eu fui morar em Santos e uma emissora de lá, a VTV, retransmitia na época a Rede TV. E o dono da emissora, que é da família Mansur, falou: nós estamos migrando com o SBT e eu gostaria que você começasse conosco. E estou lá até hoje. Faço aqui de casa e tal, os comerciais, a chamada de programa, esse negócio todo, né? E gravei muito para as produtoras, comerciais e institucionais lá na Praça de Santos. E de vez em quando até pinta alguma coisa atualmente de lá. Mas está bem light, viu, Viviane? Muito
vida
light.
Vida boa. Mas é assim, né, Júlio?
Mas está tudo
agora
bem.
Com essa pandemia, ainda bem que a gente achou essa maneira moderna de poder nos comunicar através da internet.
É verdade.
E até para gravar esse nosso podcast. Nós ficamos aqui uns 3 meses sem lançar programas, porque gravar presencialmente é bem legal. Mas, infelizmente, não deu para esperar mais, não, porque senão a gente ia ficar num buraco enorme e eu e o Nicola resolvemos fazer aí, né, Nicola?
Fazer via internet, que não é a mesma coisa daquela coisa presencial e tal, mas fica bacana, né? O resultado também é bacana.
É bacana, e é melhor assim, porque enquanto não descobrir essa vacina, a gente vai conviver com esse problema aí por muito tempo, viu?
Nós
temos que nos precaver, porque não podemos correr risco, né?
É verdade.
Tá ótimo, Júlio. Então você continua aí. Você é quase meu vizinho, né? Mora em Santa Parnaíba.
Eu sou vizinho do Fofá.
Do
Fofá.
Aqui
eu vejo o prédio dele. Daqui onde eu estou, eu vejo o prédio dele.
É isso aí.
A gente se encontra de vez em quando no supermercado.
Muito bom. Eu estou aqui em Barueri, Nicola Lauleta na Vila Mariana. E dessa forma, Júlio, eu vou colocar o microfone do nosso podcast à sua disposição para você falar o que quer que seja, o que você gostaria de ter falado. Fique à vontade, por favor.
Bom, o que eu tenho que falar, e super importante, é agradecer a vocês dois por essa oportunidade de poder falar um pouquinho da minha vida. Foi boa, gostei, fiz o que eu sempre amei, né? A sensação hoje é do dever cumprido. E a luta continua. Bem light, diet e engordite.
Essa é época isso, que só se come dentro de casa, né? Fica em casa de medo.
É verdade.
O César Aredes, senhoras e senhores, conosco aqui no nosso podcast Voz Off. Nicola Lauleta, manda bala aí.
É isso aí, Júlio. É um prazer ter gravado com você. A gente já estava esperando algum tempo já para ter essa oportunidade. Já era para ter acontecido há alguns meses atrás, né? Mas nós paramos.
Aconteceu.
Agora estamos de volta aí, então é um prazer ter conhecido a tua história. Muita gente já conhece, mas nós temos um público muito, muito cativo, que gosta de acompanhar o nosso podcast. E é legal os conhecerem as grandes vozes, as grandes realizações do pessoal da Voz, né? Que é o nosso foco. Legal.
Obrigado. Nosso foco, nosso Nicola, objetivo
muito obrigado,
principal.
Nicola.
Legal. Obrigado.
Nossa voz de hoje, no nosso episódio do podcast Voz Off, Júlio César Aredes. Foi maravilhoso estar aqui com você, Júlio. Obrigado. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Até o nosso próximo programa com mais uma grande voz.
E para finalizar esse Voz Off, vários comerciais gravados pelo Júlio César Aredes.
A soma da experiência, do conhecimento, tecnologia, permite realizar operações com maior confiança e rapidez no sistema e módulos. HCI Sistemas, ERP.
Confiança é coisa de família. É algo que se conquista com o tempo, devagarinho, um pouquinho de cada vez.
A Hipercom sabe que não basta oferecer o mais completo mix de serviços. É preciso oferecer agilidade e, acima de tudo, qualidade em cada detalhe.
Álcool para menores é proibido. A VTV SBT faz parte desta campanha. Apoio Governo do Estado de São Paulo.
Venha fazer parte de um momento único, onde a sofisticação e a exclusividade atingem seu grau máximo.
O final de semana está aí. Vai sair para se divertir com os amigos? Seja responsável. Álcool e direção não combinam. Duas pessoas morrem atropeladas em São Paulo. Motorista, reduza a velocidade nos cruzamentos. Use as setas nas conversões. E respeite a faixa de pedestres. Procura-se doador de sangue. Motivo? Salvar vidas. Vá até o hemocentro mais próximo e faça sua parte. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. Doar sangue é um ato de amor. Nosso lar Prime Residence, a mais pura representação do único. Acesse nosso site.
Bastaram umas poucas semanas. Dormimos num mundo e acordamos em outro. Tudo que sabíamos, tudo que gostávamos, tudo que entendíamos, não valia mais. Manter distância das pessoas que amamos virou ato de amor. E não fazer nada, ato de resistência. Mas em meio ao caos, há aqueles que precisam continuar lutando e que acreditam que sua luta faz a diferença. São os que estão na linha de frente, nas trincheiras. São motoboys, médicos, jornalistas, enfermeiros, motoristas e tantos outros profissionais que precisam estar diariamente nas ruas lutando e se arriscando. Por causa deles, podemos ficar em casa, curtir mais a família, aproveitar esse tempo para trabalhar, ler, descansar. Por causa desses heróis anônimos, também precisamos lutar, ajudar e acreditar. Acreditar que tudo vai passar. Ter a esperança de que podemos vencer a guerra e sair dela mais humanos do que quando entramos.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado online em 2020.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.